branquear as responsabilidades do governo continua. Eu até dou um exemplo, que é uma pergunta que provavelmente toda a gente que assistiu a esta comissão faz legitimamente. Qual foi o membro do governo que autorizou a chamada ou a intervenção do SIS na recuperação do computador? Não é pela pergunta em si, não é pelo assunto em si, é pela opacidade, pelas meias-verdades com que este governo atua. Isto é uma imagem de marca e uma prova cabal que, passado este tempo todo, não há um responsável que tenha a hombridade de dizer: olha, fui eu. Não há um ministro, o seu primeiro-ministro não tem a clareza de discurso, de atividade política, a nobreza da ação de dizer: olha, quem convocou foi o subministro A, o subministro B fui eu, ou foi o subsecretário de Estado C. Passado este tempo todo, a forma como este governo se posiciona perante o país e perante a clareza da atividade política e governativa é esta. Aliás, eu faço essa pergunta, se os senhores da maioria que suportam o governo nos podem hoje informar qual foi o... Não é o porteiro, não é o securitas, não é o segurança, não. Qual foi o membro do governo que autorizou a intervenção do SIS? Até hoje essa resposta não existe. É mais um exemplo. O membro do governo, até porque tivemos aqui, neste Parlamento, o senhor secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, em declarações contraditórias com o seu ministro João Galamba. E, portanto, esta resposta factual, esta assunção clara, para nós hoje não existe. De facto, este não é um mero exemplo, este é mais um caso sintomático das meias-verdades, das verdades que são ditas aos bocadinhos para fingir que se diz a verdade. Vamos à questão substantiva da TAP. Em 2011, é através da assinatura do memorando da Troika que se dá a decisão de privatizar a companhia. Memorando este assinado por José Sócrates e Teixeira dos Santos. Para começarmos no início das coisas. É evidente que este processo é conduzido em 2015 por um governo PSD-CDS em condições dificílimas que tivemos oportunidade de aqui assistir. Sem tesouraria para pagar vencimentos, responsabilidades de leasing de aviões, combustível, taxas de parqueamento, era inevitável a urgência de encontrar esta solução. E é o governo PSD-CDS que conduz este processo, tendo custado aos contribuintes portugueses 0 euros. Isso é importante que se lhe diga. E a companhia, até 2016-2017, estava a crescer em rotas, a contratar, a ter uma frota renovada, que praticamente todos os que aqui passaram assumiram que era uma necessidade absoluta a renovação de frota da TAP, e era uma companhia que estava num percurso de crescimento e sustentabilidade perfeitamente comprovável nas contas. É evidente, e todos também aqui ouvimos, a obsessão ideológica do Partido Socialista, de António Costa, já em campanha, dizer que a TAP tinha que ser pública e era dos portugueses. E, portanto, custasse o que custasse, a subjugação à geringonça obrigava a que assim fosse, como veio a ser. E a nacionalização em 2020, basta ler o que diz o depoimento escrito do Sr. David Neilman, os privados foram escorraçados da TAP. E foram escorraçados porque havia que nacionalizar a todo custo. E agora, passados 3.200 milhões, soubemos ontem ou hoje que em julho teremos a aprovação em Conselho de Ministros de um modelo de novamente privatização da TAP. Portanto, o Partido Socialista vem agora chegar à conclusão que num mercado internacional concorrencial como a aviação, a TAP não tem hipótese futura se não tiver parcerias, se não tiver integração num grupo de aviação que tenha escala. O Partido Socialista está a chegar à conclusão que nós insistentemente dissemos, com uma diferença. A forma como está a conduzir o processo, à cabeça, já custou 3.200 milhões de euros aos portugueses. E isso é preciso que se diga. Isto é uma opção ideológica, é uma opção política do Partido Socialista. Isto é factual. Se os senhores gostam de factos, isto é factual e deveria constar esta opção e este custo. Isto são realidades, isto não são sensibilidades ou opiniões. É mais um exemplo claro da assunção da responsabilidade de um custo de todos os contribuintes que não consta da vossa, do vosso relatório. Eu diria ainda mais, há de facto aqui uma conclusão, se quiser, que para nós era mais ou menos evidente. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa, logo no início desta Comissão Parlamentar de Inquérito, disse, quando questionado pelos jornalistas, que todas as responsabilidades políticas e consequências já haviam sido tomadas. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito começou a elaborar, ele moderou o discurso e foi evoluindo no pensamento, que é outro conceito introduzido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e passou a dizer que tiraria consequências no final do relatório da Comissão. Quando conhecemos a versão preliminar, percebemos logo a segurança com que ele disse que tiraria conclusões no final da Comissão Parlamentar de Inquérito e no relatório. É porque ele já sabia, na altura, que o relatório que hoje aqui vamos votar teria a capacidade de gerar consequências políticas de zero. E o conforto deste conhecimento foi o que sustentou a segurança das afirmações do Primeiro-Ministro. Com isso, o PSD não vai compactuar, como já disse e reafirma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Chega, deputado Filipe Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ter ouvido a intervenção na apresentação das propostas por parte do deputado Bruno Aragão, fiquei ainda mais convencido de que não teria sido a senhora deputada relatora a fazer este relatório. O senhor deputado Bruno Aragão tem a palavra para falar nas propostas de alteração que o Partido Socialista tinha introduzido e basicamente fez uma defesa intrínseca do relatório. Portanto, aqui facilmente se comprova que é o relatório do Partido Socialista e não da senhora deputada relatora. Por aqui penso que estamos perfeitamente entendidos. É importante fazermos uma breve resenha cronológica do que foi esta Comissão de Inquérito. E se até um certo ponto esta Comissão correu extremamente bem, em que todos os requerimentos entrados eram aprovados, há uma altura em que este panorama se inverte. Quando esta Comissão começou a ficar extremamente incómoda para o Partido Socialista e para o Governo, eis que o rolo compressor entra em ação. E foram vários os requerimentos que os vários grupos parlamentares apresentaram e que o Partido Socialista recusou. Recusou com o argumento que estava fora do âmbito desta Comissão. E a pergunta que se impõe aqui é: quando temos dentro do Ministério cenas lamentáveis de pancadaria, quando o exemplo no nosso país deve vir de cima, é isto que nós podemos mostrar à sociedade civil, que é o poder político? É quando temos um ministro dizer que se tivesse cara a cara com o seu adjunto dava-lhe duas bolachadas? É puxões de cabelo, é agarrar, é insultos, é mentiras? É isto o exemplo que o poder político dá à sociedade civil? É isto que os jovens que começam a ter interesse na política vêem na abertura dos noticiários? É isto o que o Partido Socialista quer passar para o exterior? Não, não quer. Mas já passou, independentemente do que tenham omitido desse relatório, já passou. Porque felizmente, estas audições foram transmitidas em direto. Infelizmente, os jovens do nosso país souberam que houve ministros a oferecer bolachada, que foi o termo. que houve agressões físicas e verbais dentro do Ministério. Felizmente, as televisões provaram-no. E, senhora deputada, no seu relatório pode vir omisso. Pode vir omisso isto. Mas as pessoas sabem o que aconteceu. O relatório, para ser correto, devia ter tudo o que envolveu o SIS. Tudo. Sabe porquê? Porque não está fora do âmbito desta comissão. Está dentro e bem dentro. Porque este caso só aconteceu porque o senhor Dr. Frederico Pinheiro disse ao senhor ministro, e está escrito, que, tendo em conta o desenrolar da comissão de inquérito, provavelmente teria de ser chamado cá. E aí ia enviar toda a informação que tinha. O senhor ministro certamente ficou com receio. E aí começam os problemas todos. Então isto surge ou não surge no decurso desta comissão de inquérito? Está ou não está neste âmbito? Pois, senhora deputada relatora, não é dizer, como está mencionado no seu relatório, que se vai enviar isto para o Ministério Público, é a competência. Não! A competência da senhora deputada relatora é incluir tudo o que aqui foi dito, de relevante. E depois fazer, quanto muito, uma conclusão a dizer que se solicita que seja enviado para o Ministério Público para apuramento dos restantes factos, porque muito foi apurado aí. E isso é uma omissão que este relatório tem. Isto é tentar esconder da opinião pública o que realmente e de muito grave se passou. E por isso lhe disse na primeira intervenção, senhora deputada, que tudo o que foi o nosso trabalho aqui não pode ser manchado desta forma. Não pode ser escondido à opinião pública desta forma. E não pode ser só o que o Partido Socialista tem interesse que deve vir aqui espelhado. Isto é muito fácil, desculpe o termo, senhora deputada, brincar à política. O senhor Primeiro-Ministro garantiu que ia tomar as devidas ações no final deste relatório. As consequências políticas seriam retiradas após a conclusão desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E o que é que o Partido Socialista fez? Facilitou, e de que maneira, o trabalho ao senhor Primeiro-Ministro. Deu-lhe um relatório limpinho, clarinho, sem casos, sem casinhos, sem comprometimentos de Ministro das Infraestruturas, de Ministro das Finanças, de Secretários de Estado, e o que é que fez? Baseou-se em factos anteriores, de governos de outras cores que têm 8 anos e de decisões destes, e branqueou completamente o que aqui se passou. Senhora deputada e senhores deputados do Partido Socialista, isto é sério demais. Isto é grave demais. Quando nós somos eleitos pelo povo, quando nós estamos aqui em representação deles, temos o dever, temos a obrigação de zelar pelo seu interesse, mas também temos a obrigação de lhes prestar todas as informações e de não sonegar informação. E o que este relatório faz é sonegar informação importantíssima que aqui foi dito, que aqui foi transmitido e que aqui foi registado. Senhora deputada e senhor deputado Bruno Aragão, que disse e fez uma defesa intrínseca do que foi o relatório e a exposição, que ao relatório compete pôr factos. Sr. Deputado, ao relatório compete por tudo o que aqui se passou. Os portugueses que não conseguiram ouvir as audições têm direito a saber que Hugo Mendes disse à CEO da TAP que o maior aliado deste governo é o Presidente da República e tem que lhe fazer a vontade, porque senão, se se virasse contra o governo, estava o caldo entornado. Isto é a degradação mais clara do que são as instituições políticas. Isto é tudo o que nós não queremos na vida política. Isto é tudo o que nós não desejamos, e daí que o Partido Socialista tivesse que incluir neste relatório, tivesse que explicar neste relatório o que se passou, e que isto sim é uma clara ingerência do poder político sobre as empresas, do setor público. Portanto, senhores deputados, a única coisa que nós pedimos nas nossas propostas foi que fosse reposta a verdade ou um relatório tendencioso, facioso,